Salve, Luters! Estamos no ar com mais um Eles Que Lutem. Eu sou o Gabs, o seu animador sem auditório, e aqui hoje para falar sobre BBB 24, Loba versus Fadas. Tudo isso e muito mais no Eles Que Lutem de hoje. Do meu lado, a minha companhia, que sabe tudo sobre televisão, Luísa Leão.
Olá, pessoal. Boa noite para você que nos assiste ao vivo. Bom dia para você que tá acordando e resolveu tomar o café da manhã com Eles Que Lutem. E boa tarde para você atrasadinho aí na hora do seu almoço no expediente, que resolveu dar o play e dar aquela moral amiga pra gente. Porque eu sei que todo mundo aqui gosta de falar de Big Brother. Tem gente que fica dizendo que é coisa de gente fútil, gente inútil. Mentira sua, você assiste também. Deixa de ter vergonha. E aí, hoje o podcast tá tiro, porrada e bomba, confusão, igual a casa do BBB. Eu amo.
Exatamente, com muitos enredos, né? Hoje aqui. Primeiro, Luísa, pede pro pessoal deixar o like, seguir a gente no Spotify, os agregadores de podcast, por favor.
Menino, se você tem um carro de som, aproveita e fala, gente, vem seguir Eles Que Lutem, dá aquela curtida animalesca, comenta, compartilha, manda pra sua avó, para de ficar vendo coisa que não presta, para de espalhar fake news, vem espalhar a palavra do Eles Que Lutem, muito mais divertida.
Exatamente. Aproveitando, você está na live? Deixe sua pergunta que a gente vai responder ao vivão, sem medo, é o sincerão do Eles Que Lutem.
E deixe seu Pix, caso o Silvio Santos entre na live e esteja à toa e queira fazer um aviãozinho pra você, tá à disposição também. Vamos com as perguntas e apresentar os convidados antes, né?
Ah, temos dois convidados aqui, mega especial, né? Primeiro, vamos começar pela Sabrina.
Sabrina Castro não é novata por aqui, né, Sabrina? Jornalista, expert de novelas, também de reality, fofoqueira profissional, Sabrina Castro!
Aê!
Olá,
muito
gente,
bem.
Minha terceira vez aqui, né, gente? Já posso pedir música no Fantástico!
É. Qual seria a sua música?
Nunca pensei nisso.
Vai ser música gospel? É sempre broxante pra mim quando entra
olha,
música
pelo
gospel.
Amor de Deus, você vai fazer um ponto de macumba.
Vai ser uma Ludmilla?
Pode ser.
Ou prefere Anitta?
Jogar um brinde de ladinho com Ludmilla.
Eu acho que Macetando poderia ser sua música.
Pode
hoje.
Ser.
Macetando, então.
Pré-carnaval.
Exatamente, no clima de carnaval. A gente também tem outro convidado, né?
Ah, um convidado mega especial que eu não terminei de fazer a bio dele porque a gente tava numa loucura.
Querido, quem sabe faz ao vivo, porque nosso convidado é especialista em BBB. Comenta tudo sem medo no seu perfil, rainha de reality. Eu tô falando de Johnny Azeredo. Dos dias dele, ele fala muito de cinema. E as noites dele são do BBB, mas os dias também, né? Porque quem assiste BBB viciado é 24 horas. Johnny, seja bem-vindo. Meu nome não é Johnny, mas o seu é!
Obrigado, gente. Obrigado. Tô muito feliz de estar aqui. Já queria ter vindo há muito tempo. Rolou, deu certo pra mim, deu certo pra vocês. Tô muito feliz, vamos falar bastante. Vamos hablar sobre BBB, porque é disso que a gente gosta.
E agora Gabs mentiu, porque ele disse que a bio não tava pronta, mas tava assim, viu, gente? Nada aqui foi feito no improviso.
Não?
Não. Quero. Tava escrito.
Luísa é muito humilde. Luísa, os assuntos de hoje, ó, tem tudo sobre a treta entre Fernanda, Alane e Beatriz. Tem o Davi ainda sendo perseguido por Vanessa e Yasmin. Tem o discurso do Tadeu. Será que foi certeiro? Sim ou não? Tudo isso pra você saber, você tem que ficar até o final nesse conteúdo e já deixar o like, né? Pra começar. Então vai, Luiz, já começa falando sobre o que a gente
tem uma coisa importante pra falar pro pessoal, que a gente tem uma notícia bombástica que só vai ser revelada no fim desse podcast, então você aguenta aí até o final. A gente vai fazer igual o programa da Eliana, a bomba só vem no fim.
Música suspense.
Olha, música de suspense.
A bomba vem no final. Aguenta aí, aguenta aí.
Para.
Agora virou o Geraldo Luiz.
Bora, calabresos. Vamos lá começar falando que graças a Deus, Deus existe, gente. E Nossa Senhora da Treta abençoou o Big Brother com uma pauta nova, que foi a treta de Fernanda, Alane e Beatriz. Porque ninguém aguentava mais o disco arranhado de Davi, Vanessa e Yasmin, né, gente? Então vamos falar do assunto que importa, que é o que realmente importa, aquilo que é importante que importa. Vamos falar dessa treta?
Bora. Por favor.
O que é que você achou dessa treta? Bora lá, Johnny. Aqui na pergunta basicona, feijão com arroz.
Antes de falar, né, eu já falo que eu sou Team Lobas, né?
Team Lobas.
Team Fernando e Team Pitel. Esse negócio de fada sensata ficou lá em 2020, gente. Já foi, já passou. Então, assim, acredito que a Fernanda tem muito pra entregar nesse programa, mas eu acho que o Brasil não está preparado pra Fernanda ainda. Uma jogadora sensacional, excelente, que tem visões de jogo sensacionais, ela e a Pitel, mas o público, infelizmente, gosta de abraçar essa galera que entra pro vitimismo, que entra pra se vitimizar e pra ficar lá chorando e mostrando que é um pobre coitado. E pra mim, as fadas insensatas estão lá pra fazer isso.
Sabrina, Você acha que o Brasil vai tirar a Fernanda na primeira oportunidade? Ou as pessoas com sanidade, que gostam do entretenimento, vão deixar a loba mais tempo?
Eu acho que depois de segunda-feira, que ela soltou aquela grande pérola de enquanto você não ganha nada, você não é nada. Eu acho que as pessoas gostaram. Eu
Mas
senti
eu achei
deu...
aquilo sensacional,
eu também,
gente.
Eu achei o puro suco do entretenimento.
É maravilhoso.
É pra isso que eu quero assistir.
É maravilhoso.
Cara,
é
parece
pra isso
um
que
roteiro.
Quer.
Parece que tinha um roteiro, assim.
Exato,
de Valeu Carrasco.
Certeza que ela ficou pensando nisso por dias.
Quando ela segurou aquela medalha, eu falei...
Janet Sinclair, ela ressuscitou.
Ela humilhou, né? Acho
nossa,
que é uma das maiores
nossa.
Traulitadas da história
nossa,
do BBB.
Maravilhoso demais.
E a Fernanda, a Beatriz e a Alane, elas estavam treinando há dias. Treinaram pra passar vergonha,
é
né?
Isso aí.
Porque Fernanda no improviso humilhou todo mundo.
É
Mas eu quero
aí.
Saber de qual lado. Vocês já falaram, né? Qual lado que você tá nessa treta?
Eu tô do lado da treta.
Eu também.
Eu tô sempre do lado da treta.
Ah, sim, Fernanda pode ter suas falas questionáveis. Ah, ela humilhou e tal. Mas, gente, pra que eu assisto o BBB? Eu assisto o BBB para ver todo mundo cantando louvor? Não.
Não.
Eu quero que as pessoas briguem. Então, por mim, deixava todo mundo. E
passou
todo mundo
dos limites
brigando.
A Fernanda, você acha?
De forma alguma. Eu achei que foi sensacional. A internet ficou muito dividida, né? Umas chamaram ela de craque de jogo, outras chamaram ela de prepotente. Eu até fiz um vídeo nas minhas redes colocando sobre isso. E se você olhar os comentários, ficou bem dividido. Muita gente falando que é a craque, que arrasou, macetou. Mas uma galera também falou da prepotência. E, infelizmente, eu acho que o que vai ficar pro público aí, que não está acostumado... Porque nós, público brasileiro, a gente tá acostumado a assistir novela. Então a galera quer sempre escolher o mocinho, quer sempre escolher o vilão. Porque quando, se você for olhar os reality shows lá de fora, sempre quem ganha, quem leva, é quem entra pro game, quem entra pra jogar. Mas aqui no Brasil não, a gente quer buscar o vilão, quer buscar o mocinho pra fazer aquela novelinha e dar o presente pro protagonista no final e cancelar e tacar hate no vilão. É isso que eles fazem.
O pessoal que tá assistindo a nossa live, pode comentar aqui embaixo de que lado você tá. É do lado das lobas ou do lado das fadas? A gente quer saber. É, queria dar minha opinião sobre Fernanda de uma forma mais...
Depois eu vou no embalo também.
Tá. Fernanda não tá com medo de ser cancelada. Isso faz dela uma excelente jogadora. A gente não tá vendo a Fernanda ser uma pessoa que quer sair com um seguidor. Ela tá falando que a pauta dela são os filhos, que ela quer ganhar o prêmio, que ela vai fazer história. E ela tem feito a diferença por justamente ter... Estar dando cara a tapa, não ter medo de mostrar os erros. Eu queria ser amiga de Fernanda na vida real? Talvez não. Eu acho que eu queria ser amiga de Pitel. Eu acho que em termos de amizade, Pitel é carismática, ela é ácida, ela é acolhedora, ela é amorosa. Se você vê o jeito que ela trata Rodriguinho, é uma coisa meio de agridoce, mas tem um carinho ali. Eu gostaria de ser amiga de Pitel, eu acho ela leal.
E carismática.
Muito carismática, tem um jeito escrachadão, muito boa. Ela é muito boa.
Muito.
De Fernanda, talvez eu tivesse um pouco de dificuldade de me relacionar. Beatriz, eu acho uma menina doce, mas assim, não é muito... Talvez cansasse um pouco, ainda mais que eu sou aceleradona. A Alane não dá. A Alane realmente não dá pra assistir, não dá pra ser amiga.
Não dá.
Então, assim, a gente tem panoramas diversos, sabe? A Alane realmente, gente, não dá. E em nome da Lei Maria da Moda, eu peço a expulsão de Alane, porque aquele brinco dela, que é uma pérola enfiada numa planta fake, realmente me dá nervoso. Então, assim, todo dia Glória Kalil perde um neurônio por causa daquele brinco de Alane. Pelo amor de Deus. Não tem uma amiga do lado de fora pra dizer que aquele brinco é horroroso?
E ela contou a história do brinco, vocês assistiram.
É horroroso, não importa a história.
Ela contou a história do brinco.
Aí, porque a Vitória Regia é linda por fora aí e tem espinhos por dentro. Tô nem aí pra Vitória Regia, gente. Preserva a Vitória Regia dentro do lago, no brinco, na orelha. Horrível. Só se fosse uma fantasia de Adão e Eva e olhe lá.
E olhe lá.
Exato.
Mas eu confesso assim, não sei se repararam na vinheta, eu fico completamente seduzido por Fernanda na vinheta. Ela tem um jeito de vilã de novela das nove, não
isso.
É da série.
Nossa, Nazaré tem
não, é das nove.
Isso, ela tem vilania pura.
Isso.
E eu acho que assim, eu sou contra Fernanda de modo algum. Até porque ela está indo contra a Lani, que eu acho que é uma pessoa fake, forçada, que interpreta um personagem que muita gente cai. Muita gente cai. Já a Fernanda, ela tá completamente defecando pra tudo. O que ela falou no Sincerão dos 120, 7 horas o filme, que ela falou que arrancaria o braço pra não ficar do lado de você. Isso é o extremo do ódio. Eu arrancaria... Você tá entendendo como eu te odeio? Eu arranco meu braço. É então isso. Eu achei isso muito visceral e eu gosto da verdade.
Cara, eu tinha ido dormir na hora do Sincerão, que eu tava morta. Eu tinha chegado em casa. Alguma coisa aconteceu que eu não assisti, eu fui ver o vídeo depois. Primeiro eu achei um corte de, tipo, 40 segundos e achei maravilhoso. Aí depois eu assisti um corte de 2 minutos. E aquilo ali era cinema puro, gente. Por favor, cineastas, alguém tem que replicar aquele texto ali. Como é que ninguém escreveu aquilo antes? Aquilo ali é genial, gente. Aquilo ali é poesia pura. Aquilo ali é ouro, gente. Eu quero no Melhores do Ano alguém parabenizando Fernanda pelo melhor discurso do ano. Aquilo ali é... Não tenho palavras
nada
pra escrever.
Nada que Tadeu vai fazer chegar perto disso.
Nunca.
E outra coisa, gente, sabe o que é o mais triste? É que novela de Valcir Carrasco acabou esses dias. E ele seria a pessoa que colocaria isso na novela em alguma situação completamente aleatória.
Exato.
As pessoas assim, andando na fazenda, alguém ia virar e falar assim, eu assisti esse filme, você já assistiu o filme 129 horas? Eu arrancaria minha mão pra não ficar perto de você. Então, ele vamos assim.
Exato.
Isso super aconteceria, é uma pena. Foi o timing errado, mas Fernanda... Você, a gente passa todos os panos pra você.
A gente passa.
A gente loba, passa. Né? É a loba. Mas
ela vai assistir isso quando sair.
Você acha que muita gente vai cair no papinho da Lani? Já tem muito... O pessoal do sofá vai cair no papinho?
O sofá tá com o Davi, né? Na verdade.
Sim.
Mas, passando a pauta Davi, o sofá tá do lado, vai abraçar as fadas, não tem jeito. É, Fernanda, Pitel, Rodriguinho. É uma galera, assim... Posso estar muito equivocado, mas eu acho muito difícil deles conseguirem virar esse jogo. Mas, assim... Falando do Rodriguinho, por exemplo, o cara tá lá pra entregar entretenimento pra gente. É um prepotente? É. É um arrogante? É. É um bosta? Me desculpe o palavrão? É. Mas tá entregando aquilo que a gente gosta. Gostaria de conviver com o Rodriguinho? Não. Mas eu não tô lá, eu tô aqui, então eu quero assistir o pau quebrão lá dentro, entendeu?
Exato. Pau torando na timeline. É isso que a gente quer, o pessoal vai participando. Mas e aí, Luísa Leão?
O pau tá torando aí nos comentários?
Mais ou menos, né? Tá torando?
Eu quero ver o pau torando nos comentários. Eu quero vocês defendendo, criticando Fernanda também.
Mas tem um ponto importante que a gente não falou. As nossas opiniões sobre BBB, a Fernanda daqui a pouco vai ler, o Lerry também tá aqui nas picapes, dura só 10 minutos. Não vem você depois de uma semana falar, nossa, mas vocês estão falando isso, a Fernanda deu uma muqueta na cara de alguém. Aí também não, a gente não vai defender isso, porque
exatamente.
O pessoal gosta de tirar de contexto. Então, pra gente dar esse contexto bonitinho, vamos agora para as perguntas. Quero saber se o pau tá torando na timeline. Vai lá, Fernanda.
Vamos lá. O Victor perguntou, a Vanessa tem que ser a próxima eliminada urgentemente. O que vocês também querem isso?
Ótimo que ele já trouxe um assunto, Vitor, que a gente já queria trazer, né? Que é esse lenga-lenga, esse disco arranhado, que é Vanessa, Yasmin e Davi. Eu fiquei tava indignada.
Psiu, psiu, psiu.
Eu tava indignada. Isso foi muito sincero. Eu tava indignada na hora da votação, que ninguém tava votando em Vanessa. Eu falei, meu Deus, gente, tem a oportunidade de votar naquela chata de galocha e ninguém vai votar.
E ninguém vai.
Por que que ninguém vota em Vanessa Camargo? É porque ela é filha de Zezé ou porque as pessoas compraram que ela é uma boa moça? Por favor.
É porque ela é neta do Francisco, né?
Aí lascou.
Todo mundo assistiu o filme, Angela Antônio entregou muito ali.
Exatamente.
Ninguém nunca vai esquecer. Eu ia ver ela, ia ver a cara da Angela Antônio sofrendo no meio do nada, comendo ovo cru. Eu ia falar, eu nem vou votar nessa mulher.
Sim.
É injusto.
Mas, gente, eu não sei vocês, mas eu tô com um pouco mais de antipatia da Yasmin do que da Vanessa. No início, eu tava com mais antipatia da Vanessa. Mas eu consigo enxergar a Vanessa me entretendo mais do que a Yasmin. Quando foi anunciado os participantes que a Yasmin vai entrar, eu falei, nossa, ela vai causar, vai entregar, tem a personalidade forte, papapá. Gente, é uma sombra da Vanessa. Então, assim, a Vanessa não tá entregando, mas eu prefiro alguém que não tá entregando do que a sombra de alguém que não tá entregando. E pra mim, Yasmin Brunet nada mais é do que a sombra da Vanessa ali dentro.
Mas ela atrapalha um pouco, né? Eu acho que a Vanessa Camargo atrapalha esse jeito barraqueiro de Yasmin Brunet. Eu acho que ela atrapalha muito. E esse lance da Vanessa e a Yasmin estar obcecada por Davi. Vai tocar uma Mariah Carey.
Exatamente.
Né? Ela está obcecada. Você acha que é isso? Você eliminaria? Se cair no paredão hoje, Vanessa Camargo com qualquer planta, você tiraria a Vanessa ou uma planta?
Nossa, é difícil. É porque eu não vejo a Vanessa muito além da questão planta, né? Porque pra mim a única função dela é encher o saco do Davi. Tiramos Davi, temos o quê? Não temos nada. Então ela também não tá entregando muito conteúdo. Mas assim, entre a Lani e Vanessa, talvez eu tiraria a Lani.
Eu também.
Nossa, estou assistindo o BBB da forma certa.
Eu,
e você?
Eu tiraria a Alane
também. Ai, gente, é que a Alane é muito da chata. Mas assim, ela ainda gera algum momento de engraçadinho com Beatriz. É, levanta a perna dela, mostra toda a sua elasticidade, mesmo molinha. Entendeu? Tem essa coisa. Vanessa me incomoda. Eu acho que ela aponta em Davi uma questão de manipulação que eu vejo muito mais nela. Ela conseguiu manipular Yasmin muito mais do que qualquer outra coisa. Ela conseguiu manipular a casa. Porque, gente, o próprio Juninho falou agora que não consegue ver o porquê que Davi tão odiado. Gente, ele pode ter sido mala em algumas questões de convivência e quem tá lá sente isso. Mas daí, pra ele ser o vilão que a galera planta lá dentro, pelo amor de Deus, a gente vê aqui fora. Davi tem um lado cômico, ele tem um lado divertido, molecão. Mas lá na casa, todo mundo só vê ele como o pintado de diabo.
Exato.
E Yasmin, ela virou um papagaio de Vanessa. Ela só repete que Davi comprou esse discurso manipulador que Vanessa vendeu. Eu queria muito ver a Yasmin sem a Vanessa, pra ver se ela ia reagir mais, sabe? Se ela ia botar aquele vestido azul, faria um cropped dele e ia reagir. Porque, por enquanto, ela sendo papagaio de pirata tá me incomodando. Tá me mostrando um lado de Yasmin Brunet que eu não imaginava, de uma insegurança, de se a Maria vai com as outras. Eu esperava mais... Eu esperava mais personalidade dela, sabe?
Sinto falta disso.
Da Yasmin, né?
É. Da Yasmin muito.
Com certeza, mas é por isso que eu falo. Você mesmo usou o termo certo. Papagaio de pirata. Você prefere quem? O pirata ou o papagaio? Eu prefiro o pirata.
É. Sabe onde eu queria ver a Vanessa e a Yasmin Brunet? No café da manhã com a Ana Maria Braga. Não suporto as duas patricinhas ali, meninas malvadas. Só que sem carisma, né? Porque elas ficam batendo na mesma tecla o dia inteiro, enchendo o saco. O Davi tem que dar 20 explicações iguais. Aí fala assim, mas o Davi é repetitivo. Mas você só fala a mesma coisa pra ele. Como que ele não vai ser repetitivo?
Exatamente.
É a mesma justificativa. Você reclama das mesmas coisas, é a mesma justificativa.
Exato.
Então eu não suporto ela. Vamos até pra próxima pergunta. Que me
bora
irrita.
Botar o modo pra girar o modo story. Igual a social media.
Eles estão vindo com a bandeja assim, com o prêmio em cima, entregando assim, no colo do Davi.
É.
Né? Que é isso que elas
no modo
fazendo.
Stone ainda.
Exatamente.
Recriaram
um
drama,
Stone.
Lucas Penteado e Carol Conká, só que sem carisma, né? Porque no caso, o Lucas, né? Coitado. Mas enfim, a Carol pelo menos tinha carisma.
Vamos lá. O Maicon Coelho comentou: a Fernanda não merece sair. Infelizmente, o brasileiro não sabe assistir reality. Fernanda é ícone.
Eu acho.
Rainha, é loba rainha.
Mas ela é protagonista pra vocês ou ela é apenas uma vilã?
Eu acho que ela é antagonista.
Boa, gostei.
Eu acho que ela é antagonista.
Porque, como diria a Marília Gabriela?
Justifique.
É porque é exatamente naquela linha da novela que eu falei, né? É, as pessoas estão acostumadas a assistir novela no Brasil. E aí eles querem pegar um protagonista. E quem que eles já fizeram de protagonista? O pobre coitado, o sofrido, a vendedora do Brás, aquele que não tinha televisão em casa, que faz Uber e não sei o quê. Cara, é interessante trazer esse tipo de gente pro programa? É super interessante. Mas o que me incomoda é o fato da maior parte do público comprar a pessoa só pelo fato dela precisar mais do que a outra. E o Big Brother não é uma instituição filantrópica, gente. É um game, é um jogo.
Criança,
não tem que ganhar,
isso, né?
Não tem que ganhar quem precisa mais. Não é sobre quem precisa. É sobre quem joga.
Eu
nesse
discordo
ponto...
um pouquinho. Discordo um pouquinho.
Sim.
Vamos aqui pro embate.
Vamos
fazer o quê? Um negócio meio Deus. Globo News aqui.
Eita.
Treta ao vivo.
Nossa, até começou aqui o Sincerão, disparou.
A voz tá deu.
Então, vamos
sussurrou
falar o Sincerão,
no meu ouvido.
Vamos falar
eu
o
acho
Sincerão.
Que, se fosse só por merecer, o Juninho não tinha saído, por exemplo, porque ele é motoboy, coitadinho, né, vem de uma situação difícil. Luigi é uma pessoa que sofre preconceito racial, também é um cara sem grana, também sofre, né, também são pessoas sofridas. Por que que Davi e Bia conquistam o público e esses dois não?
Eu concordo carisma. Que eles têm carisma, isso é fato, isso
aí,
é inegável.
Tipo assim, isso prende.
Isso
também
é
tem vitimismos e questões de game que também o Brasil compra. Por exemplo, o Arthur Aguiar. Não era um
exato.
Pobre coitado, mas sabia jogar, o Brasil comprou. São vários fatores que contribuem. Agora,
o Brasil não traiu o Arthur Aguiar, né? Isso foi uma coisa importante.
Porque o Arthur Aguiar sabia se fazer de vítima como ninguém, gente.
Nossa, gente, o homem era um gênio.
Mas
cara,
ele
mas
tem...
o Davi não se faz de vítima.
Eu não acho isso. Eu, quando, você,
não.
quando você me falou...
É uma troca, a gente não tá
isso,
tratando.
Isso, exatamente. Quando você falou pra mim, era exatamente o que eu ia falar. O Davi, além... Não é só porque ele precisa. O Davi é um jogador fantástico.
Sim.
De todos os participantes que estão ali, ele é o cara que mais quer jogar.
Sim.
E, por exemplo, o fato da Isabelle. Eu acho que a Isabelle é uma empata pro Davi.
Eu acho ela fraquíssima de jogo.
Cara, eu de verdade, eu preferia muito que ela fosse eliminada ontem. Eu preferia que fosse. Porque pra mim ela empata o jogo do Davi.
Mas ó, eu quero fazer aqui o contraponto.
Faça, apesar... eu tô gostando dos movimentos aquecidos
é.
Aqui.
Eu acho, primeiro que a Isabelle é lindíssima. Segundo, só pontuando isso. Segundo, que ela está há um mês sofrendo a pressão de 20 pessoas pra odiar o Davi. Eu quero ter uma amiga
cara.
Na vida como a Isabelle. Porque ela não cede de jeito nenhum. Ela não joga com o Davi. Né, ela mesma disse isso, deixou muito claro. Mas eu acho que a pressão que ela sofre pra ir contra o Davi, eu também acho que ela até empata um pouco
eu
o Davi.
Acho.
Mas, cara, ela tá sendo muito forte de cabeça. Então, eu dou esse ponto positivo pra ela e eu acho que ela pode brilhar mais no BBB. Discordo?
Eu concordo. Eu concordo. E eu acho que Isabelle acaba trazendo um pouco o Davi pro norte dele, sabe? Eu acho que Davi, se não tivesse Isabelle pra dar uma norteada, pra trazer ele, epa, 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 eu talvez... A gente não sabe nem se Davi estaria no jogo ainda.
Talvez ele tivesse dado uma Vanessa Lopes.
Dado uma surtada.
Não,
ou talvez partido pra uma treta mais pesada.
Eu acho ele muito bom de cabeça pra isso. Você
acha?
Ele muito bom de cabeça. Eu não acho
que... O que o Brasil aí que tá assistindo acha?
Eu não acho que... Eu acredito de verdade que eu preferia mais o Davi sem a Isabelle. O que o Gabs falou, eu acho sensacional. Ela realmente é uma amiga que traz o cara pro eixo, que
cara,
dá
conselho.
Cara, é uma
pessoa que tem convicção
do
que acredita, né? Eu achei isso realmente...
Exato. Mas assim... Eu acho também que ela fica tentando jogar pano. Às vezes o cara quer partir pro jogo e ela puxa de volta. O cara quer partir e ela traz de volta. Isso me incomoda um pouco.
Eu queria propor aqui uma questão lúdica, um
Mas
game.
Antes,
vá,
pede
traga
like,
aí.
Pede like.
Ai, gente, dá um like. E aproveita que agora eu vou fazer um momento lúdico que eu acabei de tirar a cabeça.
Tá vendo?
Chama Caixa do Mercado Livre. Vocês lembram que a Fernanda falou que ia meter a Beatriz e enfiar numa caixa do Mercado Livre e mandar embora? Cada um aqui tem a sua caixa do Mercado
Ai,
Livre.
Eu.
Ou pode ser a caneca do Eles Que Lutem. Vocês podem encher com 5 participantes. 5 não, 3. Vou deixar mais difícil. 3 participantes que você pode mandar embora. Então, pessoal de casa. Se tivesse uma caixa do Mercado Livre pra mandar 3 participantes embora agora. Uma dinâmica.
Despachar.
Quem você mandaria via Sedex? É Sedex 10 ainda, pra ser mais rápido. Quem você mandaria, Sabrina?
A Vanessa. A Alane. Gente, não aguento mais. E a Bia, porque eu tô ficando louca de ouvir tanto Brasil. É Brasil.
É Brasil, Brasil! Vem, Brasil!
Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. O Gil deu a cota dele. Foi incrível. Chega. Passamos 2 anos. Não quero ouvir mais Brasil. Chega.
Nossa, gostei.
Johnny, você, quem colocaria na sua caixa do Mercado Livre 3 participantes? Tchau.
Eu colocaria até mais de 3, mas sem titubear a Giovana, Pezinho, o Michel e o Matheus, porque eu acho que essa caixa do Mercado Livre ainda não chegou com eles lá dentro, né? Mas já, eu tô mandando já de volta. Porque gostei. Pra mim são, assim, plantas de tudo. Estão só fazendo fotossíntese ali dentro.
Verdade.
Minha vez agora?
Pode, pode, Gabs.
Raquel.
Nossa, eu super mandaria a Raquel. Vocês até esqueceram que ela tá no programa.
É, exatamente.
A menina
Quem
da
é
produção.
Raquel?
A menina da produção.
Provavelmente a pior escalação da história do BBB é Raquel. Sinceramente. Você
não escuta nem a voz dela.
Ela não entrega absolutamente nada. Segundo, Giovana do Pezinho. Como essa menina odeia o Davi, é uma coisa de louco. E outra, o Davi queria comer um hambúrguer. Hambúrguer? Hambúrguer? E ela ignorou ele 2 vezes. Falou, ah, mas tem hambúrguer pra amanhã. Né? Tipo assim, não vou fazer pra você não, cara. E você come depois, você já comeu. Só que o Davi é o cara que faz a comida pra todo mundo. Então ela foi muquirana, mesquinha com esse cara. Em terceiro, pode ser o Michel. Que é outro também que, chato, esqueceu de votar na Vanessa Camargo. E foi cobrado o Davi, que o Davi não defendeu a Cunhã. Então esses 3 pra mim são insuportáveis. Mas poderia colocar mais gente. O Alegrete também. Deniziane também. Chata pra caramba.
Quem são
desculpa.
Essas pessoas?
Desculpa. Tira a caneca daqui. Desculpa. Bota a caneca aqui. Desculpa. Ah, vai pedir desculpa em casa. Pelo amor de Deus.
Desculpa, desculpa. Eu tenho que indicar alguém. Tenho que indicar alguém. Você me desculpa.
Volta pro Alegrete com aquele chapéu dele. Vai.
Gente, vocês estão muito indignados. Eu colocaria... Primeiro a ocupar minha caixa do Mercado Livre seria a Raquel. Porque realmente, assim, Raquel não dá nem pra odiar. Não dá nem pra amar. Raquel é tipo assim... Raquel, gente, é um peso de papel. Raquel é a escalação errada. Eu tô tentando arranjar uma palavra. No dicionário não tem uma palavra que defina a participação de Raquel. Não tem. Tem no dicionário. Não tem no Brasil.
Não dá nem pra
uma
chamar
palavra
de planta, né?
No Brasil do Brasil.
No Brasil do Brasil, hein, Brasil? Não tem como, cara. Raquel não dá. Quem é? Eu agora tô na dúvida de quem é o personagem. Se é culpa de Washington ou se é Lucas, que é o chaveirinho das...
O Buda.
É o Buda, né?
Isso.
O Buda que fica se fazendo de advogado dos camarotes me irrita. Mesmo. Me irrita, aquele cara me irrita num grau, ou dá ódio no meu coração.
Luísa, calma.
Mas, é porque pessoal me dá. O pessoal no Twitter chama ele de xeratoba do camarote.
Não, e vamos fazer um chá revelação quando ele sair pra falar assim, você é pipoca. Que ele vai tomar um susto, ele vai cair pra trás, como assim, eu sou pipoca?
Esqueceram de avisar pra ele, gente.
Cara, esse cara, cena ridícula. A Yasmin conversar com o Davi, ele ficar do lado, pra ficar meio que depois falando mal do Davi. Cara insuportável.
Cara, Buda,
rapaz,
tá de parabéns. Buda merece o troféu chatice do ano. Então vai Buda, vai Raquel. E eu tô aqui muito na dúvida. Pra mim é uma escolha muito difícil. Mas eu vou colocar a Lani, porque ela me cansa. Mais do que Brasil do Brasil. A Lani me cansa porque ela é muito teatral de um jeito forçado. Certo. Ela fica levantando pauta chata.
Banalizando as pautas importantes, né?
Tudo é sobre pauta. Cara, eu não entendi ainda qual foi a da galera tá indignada com Fernanda na treta com a Lani. Porque simplesmente foi deboche com deboche. Não teve nada além de agressão por agressão.
É, foi uma troca justa, digamos, de xingamentos.
Foi, cada uma descia mais o nível, a outra levantou mais o dedo, a voz debochada. Fernanda é sacana, é no deboche, mas a outra também perdia a compostura. Pra mim foi super equilibrada a briga e o povo fica demonizando Fernanda, não entendo. Então, na minha caixa do Mercado Livre, aproveitando o Mercado Livre, tô fazendo um merchan de graça pra você. Vai Alane, vai Michel e vai... Vai Michel, vai Raquel, esqueci até o nome dela. Vai Buda... Vai Raquel.
Giovana do Pezinho.
Giovana do Pezinho. Vai Vanessa Camargo. Vai Yasmin. Vai quem
acabou
mais?
Acabou o programa, né, amiga?
Vai a Matheus Alegretti. Vai a boina dele, que ninguém aguenta também aquela boina.
E aproveita também. Chora, bonequinha, no
chora,
chat.
Chora, bonequinha.
Vamos pro chat. Mais perguntas. Mandem aí o sincerão, que a gente não tem medo de responder aqui, não. Hoje eu tô indignado.
Olha, todo chat aqui também mandou a sua caixinha do Mercado Livre.
Ai, eu amei, gente. Caixa do Mercado Livre. Vem, Mercado Livre. É o Brasil do Brasil.
Vamos ver. Quem é? O que eles estão mandando aí?
Mandaram... Aqui a Tamires mandou Rodriguinho, Vanessa e Giovana Planta. A Ana Clara, cadê aqui? Michel, cadê? Alane, Giovana, Vanessa. Tem muitos aqui, gente.
Nossa.
Vamos lá. Se pudesse só uma pessoa pra você botar pra girar no modo Stone. Vou fazer piadinha agora com todos os patrocinadores pra ver quem patrocina o pod.
Botar pra girar no modo Stone?
Botar pra girar significa sair?
É, pega tipo um arremesso assim, ó. Giovana do Pezinho, vai, lancei
pois
o mesmo.
Pois é, que aí já vai logo. Gente.
Já.
Ai,
é.
A gente precisa que ela cuide do pé dela, precisamos, cuide da cabeça, gente, também um pouquinho. Exato. Né?
Não, eu não suporto Giovana do Pezinho, chata. Ficou com Bin Laden.
Gente,
Bin Laden
esqueceu até de Bin Laden.
Nossa, outro chato.
Eu não posso
também.
Ver Bin Laden é do meu bairro, eu defendo minhas origens.
Mas, gente, vocês acham que o pé da Giovana foi alguma coisa... Apagou a Giovana? Que eu vejo umas pessoas falando na internet, o que apagou a Giovana foi o pé. Eu não acredito muito que tenha sido o pé que apagou a Giovana. Acho que ela é apagada de natureza.
Eu acho que ela pode ser apagada, mas eu vou trazer um assunto delicado. Eu fiz uma cirurgia super tranquilinha, assim, tem 20 dias. E só pelo fato de eu estar debilitada, não conseguir fazer as coisas, eu fiquei, tipo, 2 dias de cama, que eu não podia fazer movimento, não podia ir na cozinha lavar louça. Eu já fiquei meio angustiada, meio deprê. Por eu estar meio, tipo, me sentindo incapaz. Né? Não tava 100% capaz de pré-realizar as minhas atividades. Então, isso mexeu com o meu psicológico. Agora, imagina no psicológico de alguém que sempre que sonhou em estar no Big Brother, passou pelo todo o processo seletivo, foi escolhida e não pode participar das provas. Cara, isso talvez mexa também com o psicológico dela. Eu não tô defendendo, não conheço Giovana do Pezinho, mas se numa situação tão pequena comigo mexeu com o meu psicológico, imagina você estar confinado diante de câmera, gente que você não conhece, não conseguindo ser você 100%, talvez isso mexa com o psicológico. Gabi está olhando pra mim assim, tô nem aí pra você, chata.
Não, posso... não, o jurídico de Giovana do Pezinho está aqui.
Na verdade, eles fizeram um pix pra mim.
Mas deixa eu te falar uma coisa, se a gente for puxar há 3 anos atrás, a gente teve o Caio, que machucou o pé, e o Arthur, que machucou o ombro na mesma edição e também foi no início do programa. E o Caio não foi apagado e nem o Arthur foi apagado naquela edição. Então, acho que não tem a ver com a fratura. Tem a ver com que a pessoa é apagada.
Olha, gente, a gente vai ter que ter um mediador aqui, porque eu e Johnny, meu nome não é Johnny, vamos sair no... Bora,
Sabrinete. Dia, Sabrina.
Eu acho que Caio foi apagado sim, porque eu só lembro dele pelo Rodolfo.
Mas jogava, ele
eu
jogava.
Lembro ele eu lembro que ele dava uns comentáriozinhos assim, mas a função dele era ter diálogos engraçados com o Rodolfo. Então eu não acho que ele jogou tanto
mas
assim.
Mas defendeu o
Britney. Ele defendeu o Britney.
E ele defendeu o Britney. Ok. Mas assim, gente, eu não acho que foi uma personalidade marcante. Tudo bem que naquele BBB a gente teve muita personalidade marcante também, mas é difícil de comparar.
É difícil. Comparar é muito difícil.
Mas Eu acho que eu tô mais com o Johnny nesse caso, desculpa.
Tudo bem, tudo bem. Bom,
embora eu entenda, porque eu fico imaginando, sei lá, eu viajando, bem, ela paguei a viagem 12 vezes, aí eu chego lá e quebro a perna na viagem, ela fica muito brava. Então eu consigo entender um pouquinho o lado da diva de pezinho.
Vocês estão muito complacentes.
É, vamos para o momento psiu, né? O pessoal vai deixando o like, comentando aí. Vocês acham que o psiu do Davi pras pessoas é um desrespeito, é um calabouco ou só uma gíria regional?
Então, eu sou do interior do Rio de Janeiro, né? É. O psiu na minha cidade não é um cala-boca. O psiu é, ei, você, oi, olha pra mim. Psiu, psiu. Isso é psiu na minha cidade. Eu não sei da onde, em que lugar. Tudo bem que o Brasil é imenso, a gente não tem como falar que cada cidade é uma coisa. Mas eu não consigo entender o psiu como um cala-boca. Eu não consigo entender isso. Mas eu acho que é mais uma vez as pessoas querendo trazer uma coisa desse tamanho pra algo desse tamanho pra poder queimar o Davi. E acabam só entregando mais ainda o prêmio na mão dele. Então, acho que não tem nada a ver de cala a boca. É viagem total da cabeça delas.
Cada vez que tretam com o Davi, eles giram a roleta do modo Stone e dão mais dinheiro pro Davi.
Não, exato.
Eu sou de Salvador, né? Mas eu e Davi somos de classes sociais diferentes. E isso, não só em Salvador, mas em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, pessoas de classes sociais diferentes têm gírias e formas de falar que são diferentes. Na minha vida, o psiu da minha mãe, para mim, era cala a boca, menina. Psiu, cala a boca, me respeita. Então, para mim, psiu é cala a boca. Mas, também ali no Big Brother, eu tô nem aí. Se é cala a boca, se não é, gente. Tô nem aí. Vamos procurar o que fazer, entendeu? Vamos procurar o que fazer. Vamos fazer comida pra Xepa e pro VIP. Tô nem aí. Mas, se as meninas estão incomodadas, tô nem aí pra elas.
Mas quando ele fala o psiu, se a gente for parar pra observar, não é nesse tom de ficar quieto. É num tom, tipo assim, deixa eu falar. Posso falar? Chamando a atenção.
Tipo, ei,
é minha vez, ei. Me ouve também. Você tá falando e eu tô ficando quieto, eu também quero falar. Cara, pra mim não faz o menor sentido de ser um cala-boca aquilo. Não faz. De verdade.
Eu acho que em alguns momentos soa como um cala-boca. Pra algumas pessoas. E pra quem já tá com ranço do Davi, que é essa galera, o pessoal acaba usando isso pra atacá-lo.
Sim.
Gente, eles estavam indignados com o cheiro da água sanitária na casa.
Que arde o olho pra cacete quando a pessoa tá lavando ali e você
prefere
passa pelo banheiro.
Prefere a casa catinosa, né?
E a água sanitária tá,
caraca,
tão forte que
de manhã cedo a pessoa tá lavando, tu tá reclamando do cheiro da água sanitária.
Pior se fosse o cheiro de...
De outra coisa.
A Lani compareceu ali, ó. A Lani...
Eu pensei, mas não falei.
Sem medo do cancelamento. Mas e você?
Eu não tenho opinião sobre psiu, porque eu uso pras duas coisas, né, gente? Eu posso falar psiu, amo você. Eu posso falar psiu, cala a boca. Depende.
Se você tiver com ranço, o psiu é um crime, é um
depende
calabreso.
Depende da entonação, né?
É.
O psiu vira um calabreso se você tiver com ódio. Mas se você gosta da pessoa, é um eu te amo.
É.
Sabrina, psiu. Vocês ficam no álcool, o que vocês acharam que eu falei pra ela?
Que tinha música clássica, que era psiu, psiu, coisinha linda do bumbum. Empinadinho.
Da onde é isso?
Não tem? E tinha psiu, psiu.
Eu lembrei.
Beijo, me liga, eu tô...
Ah,
esse aí, psiu, era tipo, ei, vem cá.
Pra Thaís Feiçosa foi tipo, vem cá, gatinha.
Deu certo.
Deu certo.
Após muita tragédia na vida da Pop. Mas essa fofoca pra outro dia.
Nossa, é, realmente... Vou jogar uma pergunta venenosa aqui. Posso? Posso? Yasmin e Vanessa estão queimadas com o público ou canceladas?
Olha... Eu não consigo achar... Eu acho que cancelado é muito forte. Eu não acho que elas estão canceladas, não. Eu acho que elas se queimaram no jogo pelo enredo mesmo. Por terem perseguido Davi e aquela coisa toda. Se queimaram. Mas eu não acho que elas fizeram algo ou alguma coisa que possa cancelar elas. Fazendo um comparativo de outros reais que a gente teve também de outras edições, de pessoas que realmente foram muito pesadas... E aí sim foram canceladas aqui fora. Não acho que foram canceladas, né?
Mas eu diria, faria uma pergunta, acrescentarei a pergunta e jogarei pra Sabrina. Você acha que alguém nessa edição já tá cancelado?
Rodriguinho, né?
É, com certeza.
O pobre, gente, não tem muito o que fazer.
Eu também
assim,
acho.
Eu acho que ele vai se recuperar. Eu não acho que, porque eu acho que a pessoa que curte o Rodriguinho, que é o pessoal dos anos 90 e tal, ou não é tão atento ao BBB, ou não tá nem aí porque ele falou. Então, eu acho que a vida dele vai continuar normal. Mas nesse ambiente de internet, de reality, ele já foi cancelado, assim. Eu acho que não tem muito o que fazer.
Eu ainda não acho que o Rodrigo tá cancelado. Eu acho que ele falou atrocidades. E eu acho que ele já está limpando a barra graças a Pitel. Pitel vai ganhar uma grande bufunfa quando sair o programa.
Tomara.
Vocês não acham, não, Fernanda?
Olha, na real, até a Antônia Vitória perguntou, será que a aproximação do Rodriguinho e da Pitel vai fazer eles chegarem na final? A dupla tem dado certo.
Posso fazer uma opinião sobre isso? Porque eu acho que o Rodriguinho, eu acho que ele tá menos sujo com o público hoje em dia do que com a Vanessa Camargo. Eu acho que a Vanessa...
Sério?
Eu acho que a Vanessa, nos últimos dias, ela se afundou muito. Aí veio o Zezé de Camargo também defender, aí piora a situação. Eu acho que o Rodriguinho, graças a Pitel, conseguiu dar um ar de vilão cômico. Ele dança meio estranho, ela zoa com a cara dele. A Vanessa não tem nenhum alívio cômico, a não ser a gente rir da cara dela. Então, eu não sei.
Vanessa ficou chata. Toda vez que ela levanta a pauta sobre Davi da Gatilho, virou um deboche, porque ela namora com um...
Da Dolabella.
Né? Então, ficou feio pra ela. Não acho que Vanessa tá cancelada também. Eu acho que aí, entre os participantes, quem mais se deu mal talvez tenha sido o Nizam, porque não tenha tido tempo de reverter a imagem, saiu sujo lá dentro. Agora, eu queria trazer uma pauta aqui pra gente comentar rapidamente, você que tá assistindo, dá opinião também.
Tá bombando o chat aqui,
o
viu?
Juninho, o discurso de Tadeu Schmidt mostrou muito pro pessoal da casa que Juninho não cometeu nada de errado. Houve uma paquera, houve uma tentativa de flerte, não aconteceu nada, a vida seguiu, o programa viu que foi uma coisa conversada ali, a paquera. Gente, normal, as duas pessoas solteiras... Tento ficar com você, você não quer ficar comigo? Vida seguiu, ele não forçou a barra, não teve nada.
Nem encostou, né?
E eu acho que assim, quem sou eu para dizer o que a Alane sentiu ou deixou de sentir? Mas me parece oportunista a fala dela. Se sentir flertada, se sentir a pessoa quis ficar com você, ele quis, gente, ela se sentiu cortejada. Daí você usar essa palavra pra dizer que ela se sentiu assediada, eu fico tentando trazer aqui, né, pra o que é assédio. Né?
Exato.
É passar do respeito, do limite. Ele não foi desrespeitoso com ela.
Também acho que não.
O que você acha, Sabrina, como mulher?
Eu acho que assédio realmente é falta de respeito. Ela tem o direito de ter se sentido incomodado, porque querendo ou não, eles estão ali dentro da casa e você ficar ali com uma pessoa que tá te cortejando insistentemente, mas ele não fez isso. E assim, eu acho que é uma falta de responsabilidade da parte dela também.
Exatamente.
Porque é um reality que é transmitido pro Brasil inteiro e que a imagem dele vai ficar vinculada naquele reality. Então, pra ela fazer uma acusação, e mesmo pra falar sobre os sentimentos dela, ela tem que entender como isso vai reverberar. Ela tem o direito de ter se sentido incomodada, mas ela não tem o direito de fazer uma acusação contra ele num programa de visibilidade nacional. Então, só pra... Por isso ela errou. E assim, eu também, enquanto mulher, não acho que foi um assédio. Eu acho que ele tentou, não deu certo, paciência. Porque, enfim, como mulheres, a gente já viu muita atrocidade e aquilo não chega perto do que é um assédio.
Mas lá dentro da casa, o próprio Marcos, ele fala assim, ela tem o direito de se sentir assediada. Uhum. Um sentimento em relação ao que aconteceu. Esse se sentir assediada, é a galera dentro da casa tentando passar pano pra o que aconteceu em relação à Alane?
Eu acho que sim, porque aí eles tentam limpar a barra dela sem levar em consideração o ambiente que eles estão. Gente, é um reality show. E não tem como você esquecer que você está num reality show. Qualquer coisa que você falar ali vai ser usado contra você ou contra a pessoa. Aí você vai e pinta uma pessoa de assediador, que é uma das coisas, assim, pesadas demais pra você imputar numa pessoa. Então, assim, eu acho que a Alane já errou daí. Ela se sentir incomodada é uma coisa. Ela poderia ter usado a palavra me sentir incomodada, me sentir, sei lá,
meu
talvez...
Meu espaço foi invadido.
Me sentir invadida. Pronto. Apenas isso. A partir do momento que ela usou assediada, no mundo que a gente tá, que o assédio é uma pauta importante, que é o que a gente vem falando aqui, como eles banalizam as pautas importantes, pra mim isso já é um problema por si só.
Eu achei
então
que
eu não passo pano.
Achei que o discurso do Tadeu foi bom.
Uhum.
Porém, eu acho que faltou uma atitude mais rigorosa da Globo, porque assim, não foi uma coisa pequena. É uma acusação muito grave que pode prejudicar demais o Juninho aqui fora. Né, a gente não sabe, a gente vive num país muito violento. Então, achei que a Globo poderia ter intervir com mais veemência. Eu achei que foi um discurso meio...
Sabonetado?
Nem lá, nem cá. Eu achei que foi bom, algumas pessoas entenderam, mas esse é o problema desse discurso sabonete. É um discurso que nem todo mundo entende, cada um interpreta do seu jeito. E aí, o pessoal lá é meio doido, né? Então, eu acho que faltou a Globo falar com mais... firmeza sobre esse assunto.
Pelo
então...
menos houve uma frase que eu acho que levou muito impacto pra casa, que foi, se tivesse passado do ponto, não teria o paredão, a gente teria tomado uma atitude. Eu acho que isso é muito pesado de se ouvir dentro do confinamento. É. Se tivesse passado do ponto, não tava rolando esse paredão aqui, a pessoa tinha sido expulsa. Exatamente. Então, esse recado eu achei que foi bem dado. As outras coisas, eu acho que deixa o povo muito confuso, essas coisas de discurso enigmático de apresentador. Você não acha não, Johnny?
Eu acho sim. Eu concordo super com o Gabs, com o que ele falou. Eu acho que precisava ter sido mais enfático sobre essa situação, porque foi como a Sabrina disse. Pra mim, foi uma falta de responsabilidade da parte dela, da Alane, de ter falado que foi assediada. Tudo bem, acho que cada mulher pode se sentir da forma que quer. Eu acho que a gente não tá nem falando sobre isso. Mas eu acho que quando você diz que o cara foi assediado, o cara tem uma filha, o cara tem família, o cara tem uma vida aqui fora.
Trabalho.
Exato. Então, assim, as pessoas que eu percebo, e isso não só da Alane, até com outros participantes do programa que também tentam ficar trazendo essas pautas o tempo todo, pautas importantes que a gente tem na sociedade, para imputar isso nas pessoas. Só que cadê a responsabilidade? Você não sabe o que pode acontecer com essa pessoa lá fora.
A própria Yasmin,
o que a família,
né,
da pessoa pode passar fora.
Chama ele, Davi, de manipulador,
exato,
o tempo inteiro. Aí,
exato,
ó, ele tá olhando pra cá. Isso, exato, é uma coisa bizarra que eles têm feito. Eles ficam achando qualquer atitude de Davi pra comprovar a tese de que ele é manipulador, de que ele não presta. Davi tá sentado no canto. Olha ele fazendo a manipulação pra todo mundo ver que ele se acha um coitado. Cara, em nenhum momento do programa eu vi Davi se achando um coitado.
Eu também.
Ele é, cara, uma pessoa... tem uma vida muito difícil aqui fora. Em nenhum momento eles colocam como coitado. A própria Bia se bota como uma história mais triste, mas é como uma pessoa lutadora. Eu também não vejo ela como coitada. Essas pessoas não se colocam como coitados. E tudo que Davi faz é lido como uma intenção de causar algo ruim nas meninas. Elas são dois alecrins dourados mesmo, né? Yasmin e Vanessa realmente estão de parabéns. Dois alecrins dourados.
Eu acho que são dois fatores. O primeiro é que elas foram criadas numa bolha. E assim, é muito fácil pra elas criarem essa narrativa, porque vai colocar elas como o ponto positivo da história. Porque se a gente for parar pra pensar, elas já entraram ali sabendo que provavelmente os pipocas ganham, porque os pipocas têm esse apelo de precisar, e a gente sabe que a maioria das pessoas iriam BBB como uma entidade filantrópica. Então, assim, a ideia dela chega a ser estratégica elas colocarem o Davi, que é a pessoa ali que tem chance de ganhar por essa história de vítima, como uma pessoa manipuladora e ruim, porque aí elas, que são os alecrins dourados, que somos de famílias ricas, tivemos uma infância boa, mas não somos manipuladoras, olha como somos incríveis. Então acaba sendo benéfico pra elas também. Então não dá pra saber até que ponto elas só simplesmente realmente estão surtando e perseguindo Davi, ou até que ponto elas começaram a usar isso e até internalizar isso como estratégia pra elas saírem como a boa da história.
Eu acho que elas foram, ou elas estão indo de Vanessa Lopes mesmo, ou elas são muito burras. Porque, primeiro, o Davi entrou com votação popular.
Exato.
Isso já é uma coisa que diz que ele tem algum carisma. Segundo, o Davi já foi pra vários... Dois paredões. E voltou. Cara, é forte. Você tem que ter uma interpretação do que tá rolando ali. E mesmo assim, elas batem nessa mesma tecla. Então, eu acho que são ou tão doidas ou são burras. Acho que uma coisa ou outra.
Ou elas acreditam que o Davi é o Arthur Aguiar 2.0, né? Que é o manipulador que conseguiu pegar o Brasil inteiro.
Com 21 anos.
Mas assim, gente, não, a conta não fecha. Gente, esses dias eu vi esse tweet e eu concordo totalmente. Arthur Aguiar foi uma pessoa casada, sabe? Que conseguiu ter a lábia pra ficar com 16 mulheres. 16 mulheres. O homem é... Sabe, ele ganhar o Brasil no reality show não é o que o Davi tá fazendo. Alguém precisa avisar isso pra Vanessa Camargo, pra Yasmin Brunet, por favor, Boninho.
E elas não querem colocar ele só como manipulador, né? Elas querem colocar ele como machista. Isso é importante de ser dito. Elas querem trazer, colocar a imagem do Davi como machista. O tempo inteiro, porque vê que é um cara que vem de uma criação humilde, que às vezes fala algumas coisas que realmente não tem que serem ditas, mas aí elas tiram aquilo de contexto ou pegam isso daqui da frase e colocam. O cara foi machista. O cara me mandou calar a boca. O cara fez não sei o quê.
E mais uma vez a questão da bolha, porque pra elas é muito fácil ter acesso
fácil.
A conteúdo social
fácil,
e dessas
exatamente.
Pautas, enquanto o cara que não teve acesso... Sabe, eu acho que isso também é uma questão muito problemática do BBB. A gente tem esse momento agora que eles querem trazer mais pessoas humildes, mais pessoas que, enfim, estão na luta, na batalha, estão sendo vendedoras no braço. Mas sem que tenha uma compreensão que essa pessoa não vai ter o mesmo letramento que as pessoas que são filhas do Zezé de Camargo, sabe? Isso me deixa muito indignada, gente. Porque é muito fácil cancelar uma pessoa que não teve acesso à mesma educação que outra.
isso. Depois de todo esse embate ele de lobas e fadas, Davi ainda é protagonista pra vocês?
Acho, com certeza.
A gente tá aqui falando dele, né?
Exatamente. Eu acho que o programa está na mão dele. Acho pouco provável de alguém conseguir tirar. É óbvio que muita coisa pode acontecer. Raquel Sherazade perdeu, né? A gente sabe no último reality. É, então a gente não sabe o que pode acontecer até o final do programa. Mas eu queria muito uma Pitel e uma Fernanda roubando esse protagonismo aí. Saindo de antagonista e entrando pra protagonista. Mas realmente acredito que o nosso público não está acostumado ainda com esse tipo de participante. Porque se tivesse, a Márcia Fu tinha levado a Fazenda na última edição.
É exatamente isso. Acho que o povo ainda não assiste o reality como muitos críticos como de televisão, jogo. Como a gente assiste. Exato. Aqui. Olha, a gente quer o entretenimento, a gente quer ver o pau quebrando mesmo aí. Ali. E não é, o bonzinho vai vencer, não tem isso. Mas eu acho que no rolê ali da treta da Fernanda com a Lani e com a Beatriz, eu falei, ufa, surgiu um novo enredo. Mas rapidamente, passou 5 minutos, cortou para as meninas falando de novo do Davi. Eu falei, cara, parece que tá muito óbvio que o prêmio vai ser dele. Acho que o Davi só perde para ele mesmo, assim, se ele fizer cagada muito grande, assim, eu acho, e você?
Eu concordo. Eu acho que o Brasil vê esse lado do Davi que a casa finge não querer ver. Porque tá na cara que ele é um cara do bem. Tá na cara que ele é um cara jogador. Isso que eles chamam de manipulador, pra mim é jogador. É uma pessoa articuladora.
É ser jogador.
É ser jogador, cara. Ele é um cara do bem. As pessoas não podem ser boas. As pessoas não podem ser prestativas. Ele só é ruim. Ele só é uma pessoa sacana dentro da casa. Eu vejo o Davi como uma pessoa que tem humildade pra reconhecer quando erra. Que tem uma arrogância no tom de voz, mas será que é arrogância mesmo? Ou é autoconfiança? Porque a gente tem que ver homens pretos serem subordinados. Ele não se subordina. Não. Ele acredita nele. E que exatamente. Bom cara que ele acredita exatamente. Nele.
E aonde tá escrito que num jogo a gente não pode articular? Aonde tá escrito que num jogo a gente não pode combinar voto? Aonde tá escrito que num jogo a gente não pode blefar?
E aí onde tá escrito que além de tudo isso, a gente não pode ser a gente?
Exato.
A gente não pode ser gentil, a gente não pode tratar as pessoas bem, a gente não pode prestar, né, atos de serviço como uma linguagem de amor. A gente não pode dar uma trégua e dançar com o nosso inimigo de jogo. Sim. Cara, Davi convive com Vanessa Camargo. Pra mim, fica muito mais na cara que ela é uma pessoa articuladora e do mal, quando ela, metendo o pau nele, vai tirar foto com ele. Ele não, cara. Ele tá ali, ó, dando outra cara a tapa. Vem aqui dançar comigo. Bora tirar selfie juntos. Então, assim, eu acho que Davi merece o prêmio por isso, porque ele tá sendo injustiçado e a gente tá acolhendo ele aqui fora e vendo como ele é.
Mas se ela odeia tanto ele... Sabrina, se Vanessa Camargo odeia tanto o Davi, por que ela deu a bolsa de estudos na Estácio?
Pra pagar de boazinha. Exatamente. É o que a gente tá falando aqui. Gente, ela quer construir a ideia de boazinha.
É a narrativa que ela quer.
Filantrópica,
é
sabe?
É porque que ela sabe que um TCC acaba com a sanidade mental de uma pessoa.
Você foi perspicaz. Nossa. Você foi perspicaz.
Ela sabe que uma graduação...
Você foi profundo agora, hein, Gabs?
Pô, eu acho que... Porque eu não consegui entender esse movimento de jogo. E ela
olha,
foi, ela
eu pegou... não falo de TCC não, que me dá gatilho. Foram 2 anos com TCC na mão, gente. Eu demorei 6 anos pra me formar em jornalismo. É sério. Isso me dá gatilho.
Você falou gatilho agora, tipo, eu fiz uma comparação com a Vanessa. Essa palavra não tá...
Sai, espírito obsessor.
E eu ia falar sobre isso mesmo, porque no Sincerão ela pegou muito. Foi a primeira vez que ela pegou muito pesado na frente do Davi. Na frente não, porque o Davi tava ali dentro da casa. Mas depois que ela acabou de falar um monte mal, ela falou, não, Tadeu, eu ainda vou complementar. Esse momento, eu acho que mais queimou ainda mais a Vanessa Camargo. Sabe assim, o pessoal lá da equipe dela de comunicação tá assim, não, tá bom, tá bom, tá bom. Na hora que ela falou, vou falar um pouco mais, o pessoal falou, ai, gente.
A social media dela falou, gente, vou pedir demissão, tá? Já deu pra mim.
A social media foi pro modo Stone, igual a
minha. Girou, botou pra girar.
A gente, assim, eu queria só fazer um complemento em relação a toda essa história de Vanessa e Davi. Eu acho também que Davi vai ganhar. Mas eu acho que também tem uma coisa que tá meio na mão da edição da Globo. Porque por mais que a gente seja um país que gosta da novela, e eu sou uma pessoa muito vou falar disso, porque eu adoro novela, mas a gente ainda tem, às vezes, que as vilãs se sobressaem. A gente tem Carminha, a gente tem Nazaré. Então, dependendo do storytelling que a Globo construiu nas edições de agora, a Fernanda pode virar a vilã querida. Eu acho que ainda tem essa possibilidade.
Eu gostaria, uma
dela entrar
Falcone.
Pro pódio, pelo menos.
Mas eu acho que vira uma vilã querida, mas o final... Não é o que a gente quer, que é entregar o prêmio,
mas
por
será
exemplo.
Que ela vai ficar no
a Nazaré
top 3
é querida,
coisa.
Mas no final o que aconteceu? O autor matou ela na novela.
Mas quem era a protagonista da novela? Era a Suzana Vieira, ok. Mas é uma pessoa irrelevante dentro do contexto. Se você for para pensar, quem... Gente, o BBB 21 acho que não é um exemplo bom, porque a gente teve Juliette, a gente teve Gil, mas ainda lembramos da Carol com K. Por mais que ela, enfim, tenha
aí tem a questão, o quanto vale entrar pra história, né? Porque a Carol, tem muita gente ali que Carol foi muito mais longe que a Carol Conká.
Carol Conká disse que vale a carreira.
Ela respondeu isso, ela falou a carreira. Ela respondeu essa pergunta.
Mas vocês acham? Porque, por exemplo, pra mim, a Carol Conká tá menos cancelada do que o Projota.
Nossa, gente, é verdade, né? Onde está o Projota?
Cara, eu acho que o Projota se isolou. Ele já falou várias vezes que se arrependeu de ter entrado no programa.
Ele fala sempre.
Mas ele deveria brincar com essa situação, fazer uma música
mas
com
o Lucas Penteado.
Mas ele
é rabugento, cara.
O Projota
é rabugento. A Carol Conká...
Ou será que ele só quer paz?
Ah, eu sou suspeito paz, porque eu sou fã do artista Projota, então não quero falar.
Moleque de vila.
É que nem eu com o MC Bin Laden.
Gente, a gente
inclusive,
viu no Big...
quando você for pro bairro, me avisa. Quando você sair do programa, você tá assistindo isso.
A gente viu no programa que o Projota é um chato. Ele não vai querer fazer piada com isso, porque ele é chato, cara. É isso. Carol Conká é debochada, ela debocha.
É que nem Lumena também, é outra que vive fazendo piada.
Debocha, cara. E a melhor coisa...
Eu acho
humor,
que é a melhor saída.
Exatamente, uhum. Porque ela mesma fez alguma piada, eu não lembro participante, que ela viu alguém falando, ela fez... Cala a boca, Lumeno. Eu achei maravilhoso, uhum. Cara. É isso.
Exato.
Leva pro lado do humor que as coisas ficam melhores pra
mais
você.
Leves, né?
Eu tenho vontade de encontrar a Lumena e bater um papo com ela. Antes eu detestava ela. Então...
Eu sigo ela no Instagram, gente. É pouquíssimos BBBs que eu sigo no Instagram. Eu não sigo Juliette, por exemplo. Eu nem sei se eu sigo Gil, deveria, mas Lumena é uma que
eu sigo. O preconceito você deveria engolir com farinha.
Ó, tem uma pergunta aqui interessante aqui pra botar fogo na live. O pessoal pode continuar mandando perguntas, também deixando o like, que é de graça, né, Luísa Leão?
Exatamente.
Sua energia já baixou?
Não, cara, é só viajar de Latam, porque aqui a gente não tem promoção. Mas mandar mensagem é 0800... Compartilha aqui, bora, Gabs, lê aí pra gente ver.
O Maicon Coelho falou assim, por que a Alane não se sentiu assediada pelo Nizam? Lembra que o Nizam falou, você rebola que é uma beleza.
Porque ela
Nossa,
queria.
Verdade.
Porque se ela quer, ele pode me paquerar. Mas se eu não quero, a pessoa não pode tentar dar em cima de você. Ele não infringiu nenhum direito humano, não, gente. Ele só largou o flerte.
Só falou, até porque se flertar for proibido, ninguém vai ficar com ninguém nunca mais.
Gente,
né?
É o Brasil solteiro. Acabou o Tinder. É.
Certeza que como a gente tava conversando aqui... Antes, eu acho que o Johnny não tinha chegado ainda. A gente tava falando, meu, as pessoas vão pro BBB, elas se vendem, né? Tipo, meu, eu vou chegar lá e vou pra baixo do edredom e não sei o quê. E aí, ela deve ter sido a pessoa que provavelmente vendeu isso e agora está lá. Maria,
eu acho que tem um lance da Alane que ela faz assim, na hora que tá no ao vivo, ela faz... Então, tá...
Oi, Brasil!
Você engasguei, porque o ódio que sobe... Então...
Oi, Tadeu, boa noite, Tadeu, boa noite, Brasil. Vocês sabem dos meus sonhos, vocês sabem que eu vim aqui pra lutar,
para.
Dançar em minha vida.
Para,
só faltou o brinco.
Não, porque
só
eu tenho um bom gosto, me deixa com o meu coração.
Ó, mostra o seu brinco pra câmera, ó. Esse tá bonito.
Então, peço pras pessoas, por favor, pra votarem em mim, não desistirem do meu sonho.
Chega dessa moça.
Chora, bonequinha!
Essa moça é assim... A Alane é tudo que a gente não curte.
Sorria que ela tá te filmando.
Ah, estamos quase em cima do horário. Mas, só pra encerrar, então. Davi continua protagonista.
Continua.
Ninguém aguenta mais a Alane.
É
ninguém
isso,
aguenta
continua.
Mais a Alane.
Verdades.
Vanessa Camargo também, ninguém aguenta mais. Yasmin Brunet, papagaio de pirata.
Michel também, finalista. O que vocês acham?
Pelo amor de Deus, né, gente? Não vem,
só
não.
Só pra ver se vocês estão prestando atenção. É só
Por
pra ver
favor.
Se vocês estão prestando
o
atenção.
O pessoal que tá assistindo a live ainda, deixa aquela mensagem positiva, manda um carinho, manda um beijo. Fala o que você tá achando, críticas, sugestões. Não fala mal do meu brinco. Tá? Não fala. Mas o resto, pode comentar, deixa uma mensagem de apoio, uma mensagem motivacional, abrir a Bíblia da oração, deixa aquele versículo, manda uma mensagem pra Johnny, pra Sabrina, pra mim, pra Gabs, pra Fernanda, pra Lerry, e a gente vai pra aquela pergunta derradeira.
Isso.
Porque final de programa aqui, a gente sempre faz uma pergunta, é um clássico do Eles Que Lutem. Qual programa de TV marcou sua vida, Johnny?
Big Brother Brasil.
Ai, o Boninho te pagou quanto?
Não pagou nada, mas é o que marcou minha vida. É o programa que... Foi aquilo que você falou no início, né? Muita gente fala, é futilidade, é isso, é aquilo, mas todo mundo quer a futilidade, né? Todo Sim. mundo fala que é futilidade, mas quer assistir. E é um programa que eu sou apaixonado pelo comportamento humano. E eu acho que é isso que o programa me traz essa vontade, essa coisa. E ô Boninho, se você estiver assistindo aí... 2025, você pode me chamar, quem sabe.
Gostei. E você, Sabrina?
Pô, gente, é difícil a questão do programa de TV, porque infelizmente eu só assisto novela.
Mas qual é a novela que marcou sua vida também?
Aí o Clone. Eu amo Clone, gente. Giovanna Antonelli.
Zoraide?
Foi por isso que você foi fazer Dança do Ventre?
Foi, amiga. Como você acha que eu fui
falar? Gente, Sabrina começou a fazer Dança do Ventre por causa de Jade.
Verdade.
É, galera.
Zoraide. Gostava?
Eita, como dança.
Eita. É isso, gostei, gostei. Agora vamos para aquele momento bombástico da live. O pessoal tá comentando, falando que pra gente fazer mais vezes a live. Toda quarta-feira, às 20 horas, hoje foi excepcionalmente. Estamos aqui ao vivo, Eles Que Lutem, sempre com convidados maravilhosos, falando de reality, televisão, novela, tudo mais.
Como é que segue o Eles Que Lutem nas redes?
Eles Que Lutem pode. Vocês que estão na live, tem bastante gente, deixa o like. Luísa Leão, um momento bombástico. Bombástico. Eu quero que você informe o povo como grande jornalista que és.
Boa noite, Brasil. Boa noite, Tadeu. Você que está assistindo aqui, não desistam dos meus sonhos. Mentira. Eu vim aqui dizer pro pessoal deles que lutem. Vocês que me acompanham há alguns meses aqui, eu cheguei aqui como entrevistada. Depois assumi a bancada de co-apresentadora, o segundo microfone do Eles Que Lutem. E foram noites maravilhosas, muito bem acompanhadas de vocês que nos assistem, que comentam no TikTok, que seguem a gente no Instagram. Mas hoje eu passo o bastão, passo o segundo microfone para Sabrina, que hoje está como convidada, porque eu e Gabriel, a gente rompeu nossa amizade, a gente está muito tretado, vocês podem ver aqui que a gente se odeia, mas tirando a brincadeira, eu cortei, vocês viram, né? Eu tô partindo para outros desafios profissionais e hoje o Eles Que Lutem precisa fazer parte de uma história pra trás. Isso não significa que no futuro eu não retorne, entendeu? Porque o Bom Filho a casa torna, eu ainda acredito. Quem sabe não faremos um trio no futuro. Eu, Sabrina e Gabs. A gente trio nunca elétrico. Sabe o dia de amanhã. Mas, por enquanto, eu vou precisar deixar essa parte da minha vida de lado. Eu amo entretenimento. Eu sempre trabalhei com isso. Acho que desde nova é uma coisa que eu fazia. Você falou do programa que marcou sua vida, Johnny. Eu devia ter uns 10 anos na escola. Eu fazia enquete pra saber das pessoas quem é que ia sair no paredão, ia entrevistando todo mundo. Eu, sei lá, era época de Sabrina Sato no Big Brother. Então é um programa que eu gosto, mas entretenimento tá na minha veia, é quem eu sou. Essa coisa mais debochada, bem-humorada, que sai falando um monte de pérola. Então, queria agradecer a cada um de vocês, queria agradecer a Gabs pela oportunidade. Queria agradecer ao pessoal do estúdio, que sempre me acolheu muito bem aqui, todo mundo. Mona, Luan, Ler, Fernanda, pela paciência também. Talvez eu tenha que deixar um dinheirinho aqui pra tratar o ouvido deles, porque eu grito muito no microfone. Mas é isso, pessoal. Obrigada pela paciência, pelo carinho de sempre. E Gabs, obrigada pela confiança. Eu sempre te disse isso, eu acredito no Eles Que Lutem. Quando você ficar rico, não se esqueça de mim.
Vou esquecer com certeza. Eu posso ser...
Mas... Eu posso ser a menina da produção que serve água. Mas... Só chega assim.
Eu quero falar, muito obrigado, quero falar assim pro público, porque o Eles Que Lutem, a gente sempre pensa em ter pessoas com competência aqui. Todo mundo que passou no Eles Que Lutem tem muita competência, porque eu trato Eles Que Lutem como um verdadeiro filho. E a Luísa Leão, com certeza, é uma pessoa que tem muito talento, muito compromisso. Os momentos aqui dela no Eles Que Lutem são inesquecíveis. Quero agradecer pelo compromisso, profissionalismo, pela energia que ela entrega. A gente vai sentir falta. Tá chegando uma pessoa também de muita qualidade.
Vocês vão estar em ótimas mãos. Ótimas você, mãos. Gabs e seu filho, Eles Que Lutem.
Isso.
E o pessoal também vai estar em boas mãos. Sabrina é maravilhosa, linda, ruiva, dançarina do ventre, inteligentíssima. O Google das novelas. Então, vida longa ao Eles Que Lutem. Muito obrigada, pessoal. A gente se vê numa próxima.
Quero perguntar uma coisa pra você. Se divertiu?
Muito. Tem uma coisa que eu me diverti todas as noites em que eu ligava esse microfone foi me divertir. E eu acho que é isso que é o nosso trabalho faz ele valer a pena. Então, que vocês aí aproveitem esses microfones aqui abertos pra se divertir também.
Palmas para a Luísa Leão! Grande despedida, Sabrina.
Gente,
seja bem-vinda.
Gente, é a segunda vez que eu me despeço das Luísa. Eu não aguento mais essa vida. Chega!
Chega. Sabrina, seja muito bem-vinda. Espero que o pessoal aqui, por favor, recebam muito bem a Sabrina. Sejam legais, carinhosos, cuidadosos com a Sabrina, que vai estar aqui ajudando Eles Que Lutem a crescer mais e mais. Porque o projeto não é meu, é do público que assiste. Então, é sempre importante pontuar.
É seu sim, deixa de ser falso, garoto.
Eu sou o chorão do Charlie Brown Jr. Vai mudando o pessoal da bateria, vai ficando chorão, entendeu? É mais ou menos isso. Mas, seja muito bem-vindo à bateria. Vai ser muito vocalista aqui também, tá bom?
Muito obrigada, Gabriel. Quero agradecer muito a oportunidade. Eu já tinha vindo aqui, eu me diverti muito. Eu fiz, na época, que não tinha nem estúdio. A primeira vez que eu participei, eu fiz da minha casa. Enfim, a gente tudo fazia por home. E, nossa, eu tô muito feliz de estar aqui. Enfim, é sempre um processo turbulento. Mas eu tô muito, muito feliz. Eu acredito muito nesse projeto, assim como a Luísa. Então, eu tô muito feliz de...
Ah, tá fazendo a boazinha. Odete Rochman fazendo a boazinha.
Agradecer Daniel Castro, do Notícias da TV, que liberou o seu talento. Eu sempre quis falar isso no ao vivo. Então, muito obrigado, Daniel Castro, por liberar seu talento aqui do Notícias da TV.
Obrigada,
podem ler
Daniel,
a Sabrina lá.
Que não é meu parente. Obrigada, Daniel.
E Feito a passagem de bastão aqui de Sandra Nemberg pra Maju, né? Muito obrigado, Johnny. Você gostou de estar aqui no Eles Que Lutam?
Nossa,
vai voltar mais vezes ou vai...
Já tô esperando o convite.
Ou vai me bloquear, só vai aparecer aquela fotinho padrão não, do WhatsApp. Mesmo.
Já tô esperando o convite. É, antes de partir pros agradecimentos, quero desejar boa sorte pra Luísa. Que Deus te abençoe onde é que você for. Que você arrase lá, amém, como você arrasou, sempre arrasou aqui.
Ah, obrigada.
E parabéns pra você, Sabrina.
Obrigada.
Vai ser maravilhoso também, com certeza, Eles Que Lutem com você aí. E eu só queria, só tô com uma dó, porque eu queria voltar aqui com a Luísa, porque eu ia trazer o brinco da Alane pra ela.
Aqui é uma cebosa. Vem!
Vamos mandar via Mercado Livre pra ela.
Eu vou mandar.
Eu vou mandar girar no modo Stone, hein? Esse negócio desse brinco horroroso.
Nosso Eles Que Lutem já foi no modo Stone, mas como eu faço pra seguir o Johnny Azeredo?
Gente, me sigam lá nas redes sociais, no meu Instagram, Johnny Azeredo, arroba J-O-N-Y Azeredo, no Instagram, e no TikTok e no Twitter, arroba Rainha de Reality, e se inscreve lá no meu canal também no YouTube, arroba Rainha de Reality, conto com vocês lá, vai ser muito interessante. Mais uma vez, obrigado, tô muito, muito, muito feliz de estar aqui. Meu primeiro podcast que eu participo, tô estreando aqui no Eles Que Lutem.
Palmas também! E meu brinco foi dito como elegante, eu ia arrasar no Big Brother. Só isso,
muito
Brasil!
Obrigado. Eu que agradeço.
Brasil, Brasil! É o Brasil, Brasil!
Amiga, vem seu brinco.
Como que eu faço pra seguir, Sabrina?
Meu Instagram é CastroMSA e eu também tenho minha página Notícias da TV, que eu escrevo diariamente sobre novelas. Então, se você quer saber o que vai acontecer, vá lá, porque eu estou lá escrevendo desde 6 horas da manhã. Então, valorizem o trabalho da pessoa que acorda às 5h30.
E como que eu faço pra seguir Luísa Leão, que tá de saída do Eles Que Lutem, tá open to work...
Eu não tô open to work, pelo amor de Jesus Cristo. Que isso vaza pra outros cantos, vai dar ruim. Não estou open to work. Mas se vocês quiserem me dar um work que pague mais works...
Ah, isso.
Mentira, não tô open to work, não. Tô bem espotada, vocês não sabem nada. É a Luísa Leão. A Luísa com Z Leão. Tudo junto. Mas eu não posto muito, não. Sou low profile. Como é que te encontram nas redes?
Arroba BLZGabs e... No Eles Que Lutem também, arroba elesquelutem.pod. Vocês encontram Eles Que Lutem em todas as redes sociais, até no Kawaii, que quase ninguém tem conta. Também estamos lá. É isso, minha gente. Lembrando que a gente só comenta, fofoca, critica todo mundo. E, por favor, pode encerrar no Eles Que Lutem.
Lembrando que a gente só comenta. Eles Que Lutem, pessoal.
Aê, muito bem!